Para a gente abrir a Bíblia em 1 Pedro, nós vamos ler um trecho aqui da carta de 1 Pedro. Nós vamos ler do verso 3 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante. Muito bem, eu vou ler até o verso 9, tá bom? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Que mensagem, né, poderosa de Pedro, trazendo para a gente a visão de algo do futuro, mas para a gente viver no presente das nossas vidas, nessa confiança. Duas palavras eu quero destacar ali, que é esperança e é fé. Se você observar o texto aí, você vai falar que Pedro está falando de uma esperança viva. E essa esperança viva, ela não é baseada em um ser humano qualquer. É uma esperança viva de um fato sobrenatural. Uma esperança viva alimentada por algo extraordinário, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitado. Essa é a nossa esperança viva. E aparece aí uma outra palavra nesse texto, que é a palavra fé. Pedro cita a esperança uma vez e ele fala de fé três vezes. É muito interessante a gente ler a Bíblia e a gente ver essa associação que aparece muitas vezes de fé e esperança. Fé e esperança andam juntos o tempo todo na palavra. E elas são tão unidas, tão próximas, que por mais que a gente saiba que existe um conceito, né, diferente para fé e um conceito para esperança, mas elas estão tão juntas que elas parecem ser uma coisa só. Quando a gente fala que a gente... eu ainda tenho esperança. Você está falando que você também tem fé. Né? Porque elas são, na verdade, praticamente uma coisa só. E é muito legal ver esse ensino aqui de Pedro sobre isso. Né? Desses elementos que são inseparáveis. Fé e esperança. E a gente... a gente está aqui para pensar um pouquinho sobre isso e celebrar a ceia do Senhor, trazendo no nosso coração vivo, esse entendimento de fé e esperança. De tudo aquilo que a gente já cantou aqui, falando dessas coisas, reforçando aqui na palavra. Então, fé e esperança... Deixa eu usar o óculos aqui da minha esposa, que eu esqueci o meu em casa. Fiquei bem com o óculos da minha esposa? Combinou? Fé e esperança são dadas por Deus. Por meio de quem? De Cristo. Ninguém pode falar que tem fé e tem esperança porque o pastor te deu fé e esperança. Você pode ter fé e esperança em pessoas que te prometeram alguma coisa dessa vida passageira, mas daquilo que é futuro, daquilo que é a nova vida, daquilo que é a verdadeira realidade das coisas, só pode vir de uma fonte: Deus, Jesus. Então, a fé, nós sabemos, é um dom de Deus, não é verdade? É um dom de Deus. E esse dom da fé vem pela palavra de Cristo. Tudo que a gente vai receber para essa vida cristã, essa vida espiritual, vem de Cristo. E a palavra diz lá em Colossenses 1:27 que Cristo em nós é a esperança da glória. Fé e esperança estão fluindo de Cristo para quem quer, para quem está disposto a abrir o coração. E a fé, queridos, é uma ação do presente, mas que está ligando a gente ao futuro de uma esperança. Você entende isso? A fé é uma ligação do presente, porque a fé é para hoje. A fé é para você estar de pé hoje, mas confiando o quê? Que você tem um futuro em Deus. Que na esperança que você vê viva por causa de Jesus ressuscitado, você tem certeza do seu futuro em Deus. Você tem descanso no seu futuro em Deus. Então, Romanos 8:24 nos fala isso poderosamente, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, vamos aguardar pacientemente. A fé é uma ação no presente, que está ligada a um futuro, de uma esperança. E a esperança, realmente, a gente não está vendo ela concretizada hoje. Você vê a sua esperança concretizada? Não. Mas você sabe que com Cristo você estará ressuscitado. Isso é o seu futuro, é o nosso futuro, é o futuro da noiva, da igreja. Eu já usei essa ilustração aqui, eu quero usar novamente para fixar esse entendimento para nós a respeito de que a esperança que se vê não é esperança. A ilustração do noivo, né, que está no altar, na presença ali, na frente da congregação, esperando a sua noiva entrar. Enquanto a noiva não aparece, o noivo está aguardando pacientemente e com esperança de que logo ela vai entrar. E quando ele vê a noiva, já não é mais esperança. Por quê? Porque já é real, já é a realização da promessa. E essa é a realidade de Cristo e a sua igreja. Nós estamos na esperança do encontro com o noivo. Mas logo já não vai ser mais esperança, vai ser fato, vai ser a realização desse futuro glorioso. A esperança é uma expectativa confiante de que as coisas boas estão vindo da parte de Deus. Gente, na esperança em Deus, não espere nada de pior. Ainda como Pedro fala, ainda que você passe por tribulações, por aflições, mas não espere nada de pior, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A nossa fé está sendo forjada, purificada, está sendo provada para ela mostrar-se genuína, porque uma fé genuína consolida uma esperança genuína. Olha que bacana, então. Hebreus 10:23 fala, apeguemo-nos com firmeza, não é com moleza, é com firmeza, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não é uma esperança baseada em homens que prometem, é no Deus que é fiel e que não é homem para mentir. Então, pode agarrar com firmeza nessa promessa, nessa esperança, porque o futuro em Deus é certo. Salmos 27, 14, o salmista fecha o salmo dizendo: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Queridos, nenhum de nós sabe o dia de amanhã, o dia depois de amanhã. Fazemos planos para a nossa vida, né? Ninguém esperava o nosso querido Marquinhos partir para a glória de uma hora para outra. Mas, queridos, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor, porque Ele tem o melhor. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele sabe o que Ele faz, Ele está no controle. Não se abale. Se tivermos que passar pelo luto, como agora, né, sentimos, vamos passar pelo luto, mas não retrocedemos. Não perderemos de vista a esperança que nos aguarda em Cristo Jesus. Estaremos aqui celebrando mais uma vez a ceia do Senhor com essa firmeza de coração, nos renovando nele, nessa aliança. Queridos, nossa esperança é viva porque Jesus ressuscitou. Essa esperança que é viva, ela, Paulo escreveu sobre isso, ela não nos decepciona. Não decepciona. Por que que vai, não nos decepciona? Porque já falamos, porque quem prometeu é Deus, que é fiel. E Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Cada dia que você é atacado na sua mente, tentando abalar a sua fé, tentando te tirar a visão da esperança, saiba, o amor de Deus está perto de você para dissipar o medo, a dúvida, a aflição. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. O medo é o maior inimigo da fé, mas o amor cura tudo. O amor consolida a presença de Deus. Nossa esperança é da vida eterna que Deus prometeu. Por mais que a gente esteja satisfeito e grato a Deus pela nossa vida aqui, querido, a nossa vida ainda não é essa. A gente deve viver o melhor dessa terra com Deus, fazendo a justiça dele, procurando servir em todas as áreas, procurando ser o melhor cidadão, o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, o melhor marido. Mas a nossa vida é a vida eterna. E eu gosto quando Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, e ao seu Filho. A vida eterna já é, querido, já é algo para a gente viver, de um relacionamento que está crescendo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nossa esperança é a vida eterna. E Paulo, mais uma vez, escrevendo para Tito, ele fala: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Somos herdeiros. E não é de pouca coisa, não. Herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros do reino de Deus. Vamos reinar com Cristo, vamos governar com Ele, vamos voltar a dar nome à criação das coisas que Deus ainda está fazendo e quer fazer. Deus tem muito para se revelar e nos revelar, querido. Temos uma vida eterna. Queridos, a palavra esperança, no hebraico, é uma palavrinha que é tikvah, é o hino de Israel. O hino de Israel chama a esperança, ha-tikvah. Só que tem uma coisa curiosa sobre essa palavra, muito interessante, que a palavra esperança, no sentido ali, na sua essência, no seu sentido primeiro, ela significa corda. Uma corda, um cordão. Eu não sei por quê, né? Ninguém sabe explicar por que que esperança no hebraico tem a ver com corda. Não tem uma história que conta a origem dessa relação. Mas nós podemos entender que, de fato, faz sentido essa ideia de que esperança é uma corda. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos fé, querido, a fé de quem Jesus é, a fé de que Ele é Salvador, a fé de que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, nós recebemos vida de Deus, nós fomos justificados por Deus, nós recebemos perdão, nós fomos reconciliados com eles, nós fomos religados ao Pai. Existe agora uma conexão entre aquele que crê, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, e o Pai, que é a fonte de vida. Há uma conexão. E essa conexão, ela flui através dela. O amor de Deus para nós. E a Bíblia fala dos laços de amor de Deus. Nós fomos laçados pelo amor de Deus. E nós estamos presos, no bom sentido, nessa graça, nesse favor que Deus fez por nós. E por isso que faz sentido a gente entender a esperança como uma corda, porque é uma corda que ela está sendo esticada, ela está sendo nos mantendo conectado. A sabedoria popular diz que a esperança é a última que morre. Mas isso não vale para aquele que crê, porque quem crê numa fé genuína não jamais deixará de ter esperança. Porque seria o mesmo que dizer que cortou a ligação com Deus. Nós temos essa esperança como uma corda, querido, que está presa sobre nós. Quando alguém entra num lugar, num labirinto, numa caverna escura, num lugar que ela pode facilmente se perder, ela vai entrar amarrada numa corda, não é assim? Por quê? Porque alguém do outro lado da ponta da corda estará conectada a ela, dando segurança para ela, dizendo para ela, você não está perdido, eu estou aqui, olha, com essa ligação com você. E a esperança vem fazer isso conosco, querido. Como essa corda que Deus mantém conosco e que a gente vai passar por algumas situações que muitas vezes a gente vai sentir que essa corda está afrouxando, mas, na verdade, tudo é o teste da nossa fé. Nós precisamos crer e manter a esperança. Então, essa palavra esperança em hebraico é como uma corda. E Deus está segurando a ponta dessa corda. E Ele não vai soltar essa ponta. Deus não vai te soltar, querido. Não solte a outra ponta. Não desista, não desanime. Escolha fazer de 2024 um ano extraordinário com Deus. Muitos de nós queremos a bênção de Deus, mas quantos estamos de fato empenhados, comprometidos, ou como andamos falando na semana passada, dedicados, fazendo compromissos de viver realidades novas com Deus. Não espere para amanhã, vamos hoje, no dia que se chama hoje, renovar a nossa fé e esperança, celebrando a ceia, mas vivendo ou buscando viver novidade com Deus. Então é isso, queridos. Uma corda, ela não é feita de um fio apenas. É? Não. Ela é trançada de vários fios. E a nossa esperança também é assim. A nossa esperança, ela é trançada pela fé, ela é trançada com a paciência ou a perseverança que é necessário para a nossa caminhada, a nossa jornada. A nossa esperança, ela é trançada com o amor de Deus, como falamos aqui, que foi derramado, que é derramado, que continua sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Essa corda, ela é entrelaçada com a graça de Deus, que se renova sobre as nossas vidas. Então, o que mais você acrescentaria nessa corda da esperança aí? Paz. Amém. Deus tem paz para nós. A paz que justifica, a paz que nos dá descanso, a shalom. Shalom é uma palavra que não é apenas o sentido de paz, mas é saúde, é completude, é segurança, é prosperidade. Que Deus acrescente vida, viva a esperança, que Deus te abençoe nisso. Paulo deixou para a gente essa palavra de Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Recebe essa palavra para o seu ano de 2024, para a sua vida nessa semana, para algo novo para você. Você recebeu fé e você vive esperança a cada dia. Nós vamos agora, com esse entendimento de fé e esperança, celebrar a ceia do Senhor. Se você já participou aqui domingo, no domingo, participe de novo. Se você não participou ainda, hoje é o dia. Mas faça isso, sabendo quem Jesus é, discernindo o corpo de Cristo, sabendo que Ele morreu por você, e não foi qualquer coisa, qualquer preço, foi o sangue derramado. E é isso que nós vamos celebrar. Amém? Então nós vamos louvar a Deus. Enquanto isso, os nossos irmãos podem distribuir os elementos para a gente celebrar. Amém?
Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Você é livre, querido. Você é livre porque Jesus já nos libertou. Você é livre para viver novas realidades com Deus. Somos livres para ser povo de Deus. Deus quer nos dar uma mentalidade de filhos de Deus. Deus quer transformar as nossas vidas a cada dia. Santifique-se ao Senhor, entregue-se a Ele, que possamos perseverar nessa fé e nessa esperança. Deus te ama, Deus te ama, Deus tem vida para você, Deus tem planos e pensamentos de paz para cada um que está aqui. Deus não desistiu da sua igreja, Deus não desistiu de nós, e Deus tem ainda um povo para abençoar. Que Deus possa te renovar hoje, te fortalecer. Deus possa acrescentar visão espiritual para o seu ano. Deus possa trazer convicções de coisas que Ele está fazendo na sua vida. Deus está fazendo coisas novas. Deus está preparando tudo para ser restaurado. Amém. Nós devemos perseverar, queridos. E lembramos hoje daquele dia que o Senhor marcou esse memorial. Onde Ele pegou aquele pão, não esse pedacinho de pão, mas o pão que estava ali naquela ceia. E Ele declarou que aquilo era o corpo dEle. A símbolo do corpo dEle, representando o sacrifício dEle na cruz. Ele deu graças. Ele disse, tomem e comam desse pão. É o meu corpo que é dado por vocês. Coma com entendimento e gratidão. E da mesma forma, ele pegou aquele cálice e dando graças, ele declarou, esse cálice representa o sangue da nova aliança. Uma aliança que Deus incluiu agora, todos aqueles que nem eram judeus. Nós hoje estamos incluídos na aliança com Jesus. Somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, a todo o povo de Israel. Participamos dessa aliança. Essa é uma aliança que foi renovada. Porque agora é uma aliança que não é baseada numa letra morta, escrita em pedras, mas uma palavra viva escrita no nosso coração. Você tem a vida de Deus. Você carrega Jesus. Você tem o Espírito Santo em você. Você tem o privilégio de ser selado pelo Espírito Santo. Que Deus seja exaltado e glorificado nas nossas vidas a cada dia. Tome esse cálice com gratidão, celebrando a nova aliança em Cristo. Aleluia. Louvemos mais uma vez ao Senhor, querido.
Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não saia sem dar um abraço em alguém. Se alguém precisa, deseja uma oração, estamos aqui para te abençoar. Vem aqui que a gente ora com você. Um abraço, Deus te abençoe.